E Passos Brandão também foi insólito. Mas o PSD derrubou a sua sede. Isto é um facto. O PSD deitou abaixo a sede, PSD em Passos Brandão. Que é fantástico, isto é insólito. Mas é verdade, aconteceu e foi em Passos Brandão. E outro insólito aconteceu agora em Mauzelos, daí eu ter feito esta sequência toda de factos insólitos que são no nosso Conselho. Eu não sei se estaremos...
Vamos substituir entroncamento, não é?
É, se vamos substituir entroncamento... pá, nós temos também um grupo de paranormal aqui no Conselho, se calhar... Pá, eu acho que isto tem tudo a ver. Acho que isto tem que vir para cá, fazer investigação a sério, porque isto é mesmo do paranormal. É que, por exemplo, em Mauzelos, a propósito das lixeiras que por aí se dizem que populam, pá, e populam. Agora, o que é insólito é, por exemplo, os resíduos do cemitério de Mauzelos, que são recolhidos pela junta de freguesia, serem colocados numa lixeira da própria freguesia, ali num qualquer, pronto, baldeio. Isto são coisas insólitas, ou seja...
Como é que é?
Velas usadas, quantidades assim enormes de velas, não é nenhum vudu, nem nada que. Nem nenhuma. Acho que eu, não é mexer nenhuma, mas pronto. Há um baldio em Mauzelos que está recheado de lixo do cemitério, ou seja, aqueles envolvos usados das velas, em quantidades industriais, não sei se para reciclar, se calhar iam lá fazer um parque qualquer de reciclagem, ali em Mauzelos, não sei. Mas a verdade é uma, isto é insólito, quando a própria junta é que se dá a este tipo de comportamentos. Está sedes abaixo, postos que dão água, está aqui qualquer coisa de estranho no nosso conselho.
O posto de água, por ser atrás do campo de treinos, é para dar energia aos jogadores. Eles vão lá ver como
sei,
aquilo é um posto.
Mas eu acho que aquilo foi uma tentativa de inverter o ciclo de produção de energia. Ou seja, os postos passaram a dar água, mas a água a dar eletricidade, passou a invertê-lo. Acho que foi essa a tentativa.
Inversão de processo.
Inversão de processo.
Muito bem, muito bem. Walter Marinho, notas finais. Não podemos alongar-nos muito, Walter.
É evidente.
O Paulo tem tempo de sobra no final para ir.
Ele merece.
E não é insólito.
Claramente, os 120 anos do Correio da Feira é uma marca relevante, significativa para o Conselho, que uma das suas instituições tenha, de facto, alcançado tamanho desidrato, não só de longevidade, como de serviço público, que é verdadeiro serviço público aquilo que faz. E, portanto, deve ser dada aqui uma menção muito positiva a este meio de comunicação social que é nosso, mas também é da região. E julgo pertinente que, de facto, seja enaltecido e que todos nós compreendamos que não é fácil um jornal regional, local, ter também a longevidade. Eles conseguiram, por isso mesmo estão de parabéns. E desde os funcionários até à equipa de gestão anteriores e atuais, dou de facto os distintos parabéns, porque merecem. E finalmente, e porque de facto o CDS tem sido localmente motivo de falatório, eu, porque sou uma pessoa que tem pensamento crítico, mas acima de tudo tenho uma visão responsável e tenho uma visão coerente com aquilo que deve ser o respeito que me merece o próximo, seja ele qual for. E não podia deixar de dizer e de ser o seguinte comentário em relação ao Alfés Pereira, aquilo que de facto aconteceu no CDS não foi bonito. Em relação ao Alfés Pereira, não terá sido nada simpático. E gostaria aqui de deixar estas palavras, porque de facto ele muito fez pelo CDS. Em momentos, inclusive, extraordinariamente complicados para o partido, ele assumiu o partido, muito fez pelo partido e agora foi verdadeiramente destratado. Não vou dizer muito mais do que isto, apenas deixar-lhe estas palavras de conforto. Independentemente daquilo que nos para em termos políticos, porque muitos nos para, ele não deixa de ser uma pessoa, não deixa de ser um cidadão e que merece o meu respeito, porque de facto todos nós merecemos respeito e todos nós temos valor e todos nós merecemos que nos tratem com dignidade. E, portanto, ficam estas palavras de incentivo ao Alfés Pereira, porque nós não somos todos iguais. Devíamos de o ser, mas de facto não somos.
Notas finais de Walter Amorim. Filipe Moreira.
Bem, eu tenho aqui algumas notas também. Eu vou começar
em tempos de crise é bom ter notas e... Sim.
Notas, se for ainda,
do PCP,
notas, ou... Não, pá, não falem alto que o PCP cobra cotas, pá, não digam isso, não, pois eles vêm pedir dinheiro para a campanha, deixa estar. E eu já dou muito. Não, eu vou começar com uma nota negativa, para depois acabar com umas notas positivas, não é assim, começo com uma tristeza. Como sabem, eu sou um feminista, e aqui quero dizer o que é o feminismo, porque o feminismo é a luta por direitos de igualdade entre os sexos e os géneros, não é a luta...
das mulheres,
condições só das mulheres,
das mulheres em detrimento dos homens, verdade.
Concordo.
E uma coisa que me chateia e que me tem chateado já há vários anos e que é constante uma recorrência na comunicação social é que as mulheres são tratadas de forma diferente dos homens na comunicação social. O género, há diferenças entre géneros, porque géneros há muitos, estão registados mais de 50 géneros, mas entre os sexos há uma diferença notória. E hoje saiu uma notícia num jornal nacional que eu pus as mãos à cabeça. Como é que é possível, numa altura como esta, ser uma notícia deste género? Era um jornal com sede aqui no Porto, cuja notícia, e que dava destaque até nas redes sociais, era que a filha da Madonna aparece na praia sem fazer a depilação. Ó, que isto chegou. Quer dizer, a mulher é tratada desta forma. A mulher tem que fazer a depilação para ir à praia. Mas nunca viste nenhuma notícia a dizer
que o homem não
que o Walter
fez a
foi à praia por não, por não fazer, é. Fazer a barba.
E não fez a barba.
Ou foi para a Assembleia Municipal sem fazer, mas a mulher já se pode fazer este tipo de referências. E o problema é que este tipo de referências não é só na comunicação social, a comunicação mais light, não é? Porque isto é um jornal que não é de comunicação light, é um jornal generalista, mas acontece também na política. Quando nós vemos uma mulher assumir um cargo político, se essa mulher for uma mulher nova, os primeiros destaques que vão são sempre para a beleza física da mulher, nunca é para as competências profissionais da mulher. Isto é transversal.
Filipe, essa boca não é para a Margarida Gris.
Não, pelo contrário.
Não está a querer dizer que a Margarida Gris, se assumir a câmara, vou dizer a Margarida e tal.
Estou a falar no geral, isto é uma constatação de factos, é a verdade, é esta. A mulher é sempre vista primeiro pelo aspecto físico e só depois pelas competências. E por isso tem que dar muito mais provas de si para provar que é competente do que um homem. E isto, eu sei que nós ainda somos um bocado uma sociedade, os latinos somos, por tendência, uma sociedade ainda muito machista. Mas, por exemplo, aqui na feira, no setor da cortiça está mais esbatido porque chegou-se a um acordo e há uma igualdade de salário já praticamente em todas as empresas.
Uma luta de vários anos, muitos anos.
Mais de uma década. Mas ainda se registou.
Os sindicatos tiveram alguma cota parte. Não,
os sindicatos tiveram cota parte em resolver o problema. Mas ainda no município saíram os dados da CGTP, aqui dos sindicatos, que há empresas que para a mesma função têm discrepâncias de salários de mais de 200 euros entre homens e mulheres, para as mesmas funções, para o mesmo horário de trabalho.
A nível nacional a desigualdade é de cerca de 20%.
Eu não sei se foi na Noruega ou na Finlândia, em que saiu agora uma lei que proíbe liminarmente qualquer empresa de fazer este tipo de diferenciação entre homens e mulheres.
Sim, sim.
Mas a lei é uma coisa, depois a prática é outra.
Eu sou.
Sim, mas nos países nórdicos já se chegou a este patamar.
E geralmente cumpre-se nos países nórdicos. Mas também dizer aqui que sou, por exemplo, contra as cotas. Porque, por exemplo, o que se verifica nas cotas na política, eu compreendo que elas existem e acho que devem existir
no estado atual da nossa sociedade.
Mas elas são exatamente sexistas porque não se privilegia o bom desempenho da pessoa, o profissionalismo da pessoa, as competências da pessoa.
Filipe, se não permites, eu uma vez ouvi uma mulher, uma distinta mulher, na política, e que tem intervenção política, que disse que à mulher é exigido fazer mais do triplo do que aquilo que o homem faz para poder estar em igualdade de circunstâncias.
Uhum. Mas é por isso que eu concordo no Estado, na nossa sociedade portuguesa, que haja as cotas. É por isso que eu concordo.
Para corrigir uma situação que já é desigual.
Uma mentalidade da sociedade. Só para avançar já me estou aqui a fazer sinal, dar os parabéns ao Correio da Feira, 120 anos de história. O Correio da Feira hoje já não é só um jornal de notícia, é também uma referência histórica, um acervo de história, e eu sou, entre outras coisas, professor de história também, e recorri muito ao Correio da Feira no acervo digital da biblioteca, que é espetacular, tem praticamente todos os jornais do Correio da Feira, inclusivamente a primeira edição, tem lá a história do município, vista pelo Correio da Feira, que não é a história total, mas vista pelo Correio da Feira dos últimos 120 anos, é extraordinário. Eu estudei a parte do início do fascismo, da ditadura cá em Portugal e da Primeira República. A parte da Primeira República no município foi extraordinária, foi uma riqueza política extraordinária. Muitos parabéns à equipe e ao Correio da Feira. Dizer só que a Quinta do Castelo finalmente vai ser reabilitada este ano. O PSD fez mais uma daquelas jogadas em que, quando há uma proposta ou se sabe que algum partido vai propor, faz-se ali uma adenda e de repente, pumba, lança-se uma obra. E eles fizeram uma revisão orçamental aqui com uma série de obras de campanha, e por isso é que nós não votámos a favor, e que a Quinta do Castelo é uma delas. 2 milhões de euros para reabilitar a Quinta do Castelo, que está na Câmara Municipal há cerca de 4 anos. Desde 2013, que era da Segurança Social, estava fechado ao
público. Não vai ter nenhuma urbanização?
Não, acho que não. Eu, pelo menos, espero que não. Senão, o Antera, tiramos o Antera para dentro da Câmara Municipal.
E ele explode.
Ele explode e parte em cultura. E é logo já no dia 29, com a apresentação dos candidatos que a CDU.
Ah, o Antera é o kamikaze, sim.
Nós mandamos o Antera como kamikaze.
Mas vem cheio de bombas.
Aqui deixam-me falar. Na Assembleia Municipal não me deixam falar. Aqui deixam-me falar. Eu fico nervoso com estas coisas. E fico nervoso com estas jogadas. Fico nervoso com estas jogadas do PSD. Que já me fizeram estas rasteiras, pai, 3 ou 4 vezes. Uma foi para a adesão do município às Cidades Amigas das Crianças. Eu digo na comunicação social que vou propor, na Assembleia Municipal proponho, e eles, pumba, na semana anterior fizeram ali uma equipa, já estamos a tratar disso. A outra foi a requalificação do Castro de Fiães, já estamos a tratar disso. E depois estamos sempre a tratar, mas
isso é um bom argumento para chumbar quase tudo que nós propomos.
Exatamente, e depois nunca sai muito do papel. Mas eu espero que esta Quinta do Castelo saia do papel, porque a Quinta do Castelo esteve fechada durante muitos anos, era da Segurança Social, sim, passou para a Câmara, foi aberta ao público e muito bem, mas a verdade é que não foi feita a reabilitação que o Feira Viva disse que ia fazer em 2013, nomeadamente ao JTN, há vídeos disso, e o Emílio Sousa, enquanto vice-presidente também da Câmara Municipal, disse que ia fazer, e ao longo destes anos não fizeram, e está a precisar de fazer. A penúltima é mesmo convidar os interessados a estarem presentes no dia 29, no Salão Nobre da Câmara Municipal, à apresentação dos cabeças de lista à Assembleia Municipal e à Câmara Municipal da CDU. Vai ser um evento extraordinário, de uma força que é alternativa a todas as outras forças à Câmara Municipal, e que se candidata. Tem música, tem sempre. Os eventos políticos têm sempre música. Os do PSD,
muito mais os do Partido Comunista.
Os da direita, não, mas os da esquerda têm música boa. Os do PCP têm música
é verdade.
Os da direita, outro tipo de música.
Mais
aquela
inusita,
música
mais.
Há uns tempos dizia. No que toca ao PCP, há uns tempos falava numa cassete.
Não, mas é que a nossa cassete é uma cassete boa.
Mas já está gasta.
Nós desde que mandámos aquela gente que não interessava para o CDS, mudámos, agora é por MP3.
É, vocês mandaram gente para o CDS.
Mas é que as itens eram no CDS.
Andou lá perto. Andou para lá quase. Ela embarra ali.
Quase.
Não, mas a verdade, A verdade é que a cassete,
nós não deixamos entrar.
Passado alguns anos, tem-se verificado que a cassete do PCP tem estado sempre a bater certo. Bateu certo com o euro, com antes. Não, é verdade. É verdade. O PCP, se formos ver o Carlos Carvalho nos anos 90, ele falava desta crise e que com a adesão ao euro ia provocar esta crise. E a verdade é que ela está aí. E algumas das coisas, outras coisas que nós dissemos.
Zandinha também disse que o Porto ia ser campeão.
Não disse foi em que ano?
Eu esse quero acreditar.
Nós disse foi em que ano? Diga-se disso, então é certinho que não é.
Pá, vou já para as apostas lá para o Beto e nunca apostei, vai ser agora.
Então, não, se disse isso é ao contrário sempre. É sempre o contrário do que ele diz.
Não, mas nós dizemos com fundamento, não é o Zandinga, nós é com fundamento.
O Zandinga tinha morrido.
Se calhar morreu, é um neto qualquer.
É um neto.
Já deve ser um filho.
Uma
última nota só. Eu acho que termina hoje a votação dos atletas do ano. Mas o Nelson.
Terminou ontem.
Ah, caraças, dei um tiro no pé. Mas
terminou ontem.
A gala é brevemente.
A gala é de amanhã uma semana. A gala é de amanhã uma semana.
Terminava hoje, estava na ideia que tinha que terminava hoje a votação, mas não.
A gala é de amanhã uma semana. Okay. É.
Era a última nota.
Eu até faço parte do júri e tudo. Júri não, que selecionou os de entre todos os indicados, os 4 nomeados. Mário Jorge Reis, notas finais.
Começo por dar os parabéns ao Correio da Feira, 120 anos, um jornal que acompanhou muito dos imigrantes. inclusive o meu pai, que era no fundo o jornal que lhes dava as informações daquilo que se passava aqui no nosso concelho.
Nos tempos em que tinha mais, Jorge, aquela, saía todos, lembro-me de ser miúdo, saía sempre todas as semanas os aniversariantes.
Exatamente.
O filho do senhor fulano tal, o nosso assinante que está no país tal,
e faz, até algumas há muitos anos, há muitos até anos. Algumas crónicas que os próprios imigrantes mandavam para ser publicadas.
Nos tempos da Dona Brito e da Dona Luísa.
Ser o elo de informação era o Correio da Feira, com esses imigrantes, além daquele do cinema que faziam ao domingo à noite, inclusive para nós, que era ali uns minutinhos a falar no telefone do vizinho, porque nós na altura não tínhamos telefone, e portanto é um correio, como o Filipe diz hoje, é um património histórico que também temos aqui no nosso concelho. Também sublinhar aqui no domingo o dia dos moinhos, e em reunião esteve um moinho aberto, que é o moinho de João do Rio, que tive o prazer de lá estar numa merenda com muita gente convidada, porque o dia...
Mário Jorge não convidou ninguém daqui.
Realmente?
Não.
Pensei logo nisso.
Não.
Como se
o convite, foi público e nas redes sociais.
Mas não avisou aqui
o pessoal.
E a Câmara
também disponibilizou aqueles A3 que se meteu aí.
Nós íamos lá todos.
E organizou o jantar da apresentação da
Câmara. O Dolorosa não foi referenciado, mas também esteve aberto. E esteve um em Lobão. E teve um também em Lobão que esteve aberto. Que fazem parte da rede.
Na Tabuaça, provavelmente.
O de Reunião e o de Lobão fazem parte da rede nacional de moinhos, e por isso é que estiveram abertos, porque...
Mário Jorge perdeu lá 5 potenciais...
Hã?
O Mário Jorge perdeu lá 5 potenciais visitantes de Reunião nesse dia.
Sim, naturalmente.
Estávamos lá os 5.
Dos moinhos, e queria também sublinhar a primeira conferência internacional sobre o turismo que se realizou aqui no nosso, na nossa biblioteca na semana passada.
Falaremos sobre isso.
E que foi um momento marcante, e onde foi apresentado também o plano estratégico para o turismo nos próximos anos.
Margarida Grise, tem, e não lhe vou dizer quanto tempo, mas está mesmo a terminar o tempo para as notas finais.
Então eu vou começar pela negativa. A negativa é, de facto, manifestar aqui a minha total indignação pela forma como quer o Presidente da Câmara, quer o Presidente da Assembleia, se portaram na última Assembleia Municipal, não permitindo aos vereadores do Partido Socialista, perante uma acusação da Presidente Junta de Mosteiro, de Souto e Mosteiro, que dizia que queria uma explicação relativamente a uma votação da revisão do orçamento que tinha acontecido na Câmara Municipal, foi lá procurá-la, o Sr. Presidente da Câmara não permitiu aos vereadores esclarecer, e o Sr. Presidente da Assembleia também não permitiu, apesar da Sra. Presidente Junta dizer que não seria lá sem que houvesse esse esclarecimento, que sentia que precisava desse esclarecimento. Eu não pensei que, a poucos dias de se comemorar mais um aniversário, 25 de Abril, pudesse assistir a este comportamento, quer da parte do Presidente da Câmara da Município de Santa Maria da Feira, Emílio Sousa, quer do Presidente da Assembleia, Amadeu Albergaria. É uma vergonha que eu quero registar aqui, e espero que rapidamente esta situação termine, e que seja já no dia 1 de Outubro, para realmente que situações destas não voltem a acontecer. Nota positiva é também, não poderia deixar de ser, os 120 anos de um jornal. Um jornal que passou mais do que passou a monarquia, passou a Primeira República, chegou à democracia, contou a história toda no caminho, foi um elo de ligação a muitos imigrantes, como aqui já foi referido. É um fator, um arquivo vivo que também ali se encontra, que se calhar de outra forma não existiria para contar a nossa história, e portanto quero parabenizar todos aqueles que conseguiram fazer com que este jornal se mantivesse de pé e vivo até à data, e que continue por outros tantos anos a contar aqui esta história e a fazer o retrato daquilo que é a nossa realidade municipal.